Bem-vindos ao Nós da Nutrição. Aqui quem fala é Pablo Couto e essa edição do Quebra-Nozes é uma edição de notícias extraordinárias. Esse foi o som que temos ouvido e vivido nos últimos dias. Se vocês não sabem, eu sou de Canoas, um município que teve mais de 60% do seu território alagado. A Tayane, a Gabriela e todas as nutris que produzem conteúdo são de Porto Alegre ou de regiões afetadas pelas chuvas e enchentes torrenciais que causaram a maior enchente já registrada no estado desde 1941. Há dezenas de edições eu trago propositalmente notícias sobre as alterações e catástrofes climáticas. Foram inúmeros casos que tivemos ao redor do globo e hoje somos nós que relatamos a nossa própria experiência. As chuvas na região começaram em meados de 27 de abril, com sucessivos temporais, e as primeiras mortes na região foram em razão de fortes volumes de águas na região de Paverama. Após isso, não houve trégua, e em diferentes regiões continuou a chover e, em muitos casos, em inúmeras regiões ao mesmo tempo. Os meteorologistas relatam que esse fenômeno já é observado e ocorre em maior frequência devido ao acúmulo de uma zona de ar quente no centro e sudeste do país, que impede que o ar frio se espalhe, concentrando a umidade, causando esse tipo de alteração. No dia 30 de abril, observamos a força do grande volume de água destruindo estradas, causando desmoronamentos na serra, fora as inúmeras cidades que já estavam totalmente submersas. Cidades essas que ano passado, em setembro, já haviam sido castigadas por um fenômeno parecido, porém mais isolado a uma região do estado. Pontes caíram, estradas até então consideradas sólidas abriram crateras no interior e na capital. Por volta de 2 de maio, o caos generalizado já era observável. O rio Taquari, que deságua no Guaíba, em Porto Alegre e região metropolitana, atingiu a marca de 30 metros de altura. Barragens projetadas para grande volume de água romperam, causando ainda mais estrago em loco e no volume de escoamento colateral dos rios. Por volta do dia 3 de maio, a capital do estado já estava em um estado calamitoso. A orla, o centro, parte da zona sul e as ilhas ao redor de todos debaixo d'água. A única coisa que retardou um pouco o avanço das águas foi uma construção histórica que foi levantada na década de 40, após o primeiro evento climático em 1941, como sistema de defesa contra as cheias, com mais de 2.600 metros de comprimento e 3 metros de profundidade e 3 metros de altura. Porém, no dia 4 de maio, o Guaíba alcançou a marca de 5 metros. A cota de enchente é 3. A essa altura, as cidades vizinhas da capital já registravam inundações catastróficas. Canoas, Eldorado do Sul, Guaíba fazem o possível para evacuar bairros inteiros. Eldorado do Sul teve 100% do seu território tomado pelas águas das cheias. Canoas atualmente está com 60% do município tomado pela cheia, porém o número de pessoas afetadas em absoluto ultrapassa mais de 15 mil desabrigados em alojamentos e ainda existe mais de 50 mil pessoas em regiões de risco. Ainda estamos sobre previsões climáticas de chuvas intensas para o final de semana, o que deixa todos em alerta para um cenário possível do aumento ou da estagnação prolongada do volume da água, o que coloca ainda mais em risco quem não foi resgatado ou dificulta a reestruturação do restabelecimento de água potável e luz nos locais afetados. Se existe um aspecto bom, com grandes aspas nisso, é a sociedade civil organizada. Definitivamente sem o apoio das pessoas civis e das entidades, no primeiro momento, o número de mortes e dos estragos seria muito maior. Por outro lado, temos o poder público que deveria estar muito mais preparado em vista da catástrofe de setembro do ano passado e de inúmeras questões pontuadas pelo descaso, como por exemplo, os meteorologistas que já estavam prevendo um cenário catastrófico com mais de 200 milímetros de chuva desde 26 de abril. E o governo do estado só se pronunciou no dia 29, quando já haviam muitos casos de cidades alagadas pelas enxurradas. Além, óbvio, do fato do próprio governador ter alterado mais de 480 normas do Código Ambiental em 2019, na sua primeira gestão, na época em que o Ricardo Salles, ex-ministro do governo Bolsonaro, dizia para passar a boiada. Na gestão da capital também não é muito boa a situação. O prefeito ultraliberal, entreguista, investiu R$0 na prevenção contra enchentes no ano de 2023, sendo que o DEMAI, órgão que faz manejo de água e esgoto, e tem um setor responsável pelo manejo de cheias, tem mais de 400 milhões em caixa. Fora isso tudo, ainda existe um relatório encomendado do governo Dilma que previu esse cenário no ano de 2024. O relatório foi feito em 2015, mas foi magicamente retirado das plataformas do governo. Senhoras e senhores, aqui temos um ponto literalmente tangível. A única estrutura que nos protegeu retardando o avanço das cheias na capital foi construída há mais de 80 anos através do poder público, sendo que em 2019, no governo Marquesão, um vereador do MDB fez um projeto para retirada dessa estrutura, o Muro da Mauá, alegando que eventos de cheias históricas demoram 1.500 anos para ocorrerem novamente. Aqui no podcast, a gente fala majoritariamente sobre alimentação e nutrição. Porém, nunca descolamos outros fatores que impactam em como interagimos com o planeta, seja de forma cultural, política ou científica. E esse último aspecto é um dos que balizam muito o nosso ponto de vista. Antigamente, quando falávamos sobre alterações climáticas, imediatamente mostravam um clipe de um urso polar em uma plataforma de gelo que estava fina demais para manter sua estrutura no Ártico. Não que isso seja mentira, porém, é uma visão tanto quanto romântica quando vivemos na pele experiência como as recentes, como os recordes de calor de janeiro e fevereiro em todo o país, a seca histórica na Amazônia e as atuais enchentes no nosso estado. O que eu estou querendo dizer é que é muito fácil negar a ciência e propor um estado mínimo quando convém o lucro individual ou de empresas de amigos e afins em prol da vida das pessoas e da saúde planetária. Porém, a responsabilidade é ou deveria ser do poder público. E mesmo que a gente deseje fazer uma boa ação doando Pix ou qualquer outra coisa que seja, a gente já paga bastante dinheiro em imposto. E é muito fácil para um político pedir dinheiro e doação, Pix, qualquer coisa, quando ele deveria ter utilizado o dinheiro do imposto, o dinheiro da estrutura pública, para fazer o mínimo, que é o trabalho dele. E, óbvio, isso aqui não é sobre não contribuir financeiramente, se tu quer doar, doa, cada um faz o que bem entender com seu dinheiro. Eu acho que realmente a gente tem que ajudar, porque a gente está num caso de desestrutura e de emergência, e tudo que a gente puder fazer, a gente tem que fazer e deve fazer. Enfim, esse é um episódio bem breve, porque as coisas estão bem caóticas aqui na região. O episódio do mês de abril, ele virou esse relato e todos os fatos que eu trouxe estão linkados no post. Eu vou ler aqui algumas notícias que eu ia trazer no episódio normal desse mês. E se tu considera interessante, tu pode clicar no link e ler com detalhe. Como, por exemplo, a gente tem uma notícia que fala sobre as lavouras de soja, que tomam conta do Brasil e ameaçam a produção de arroz, feijão e mandioca. A gente tem também a notícia da portaria 977, de 5 de abril de 2024, que estabelece as regras e procedimentos para o cadastro e habilitação das cozinhas solidárias no âmbito do programa Cozinha Solidária. A gente tem uma outra notícia que fala sobre o uso de agente laranja que um pecuarista fez desmatando o Pantanal com essa substância. A gente tem uma outra notícia que fala sobre o governo que está deixando de arrecadar em imposto com a Coca-Cola 4,3 bilhões. E por último, a gente tem uma notícia que talvez seja um pouco sensacionalista, de propósito, que eu não imagino que uma pessoa dessas faria isso, sem dar um ponto, sem nó, que o vereador Carlos Bolsonaro quis proibir cardápio vegetariano nas escolas do Rio de Janeiro. Então, se vocês quiserem desconsiderar, não deem bope para essa pessoa. Mas saibam que isso pode impactar. Todas essas coisas nós trouxemos porque isso impacta na alimentação e nutrição. A gente está tendo hoje, aqui no estado do Rio Grande do Sul, desabrigados climáticos e pessoas que estão migrando por causa de uma catástrofe climática. Há muito a gente já falava isso em vários episódios. Possivelmente a gente ainda vai trazer outros episódios aqui para relatar algumas questões e para tentar ajudar dentro de uma comunicação entre os abrigos com relação à segurança alimentar e nutricional. Eu estou vendo isso com a Gabriela Carniel, nossa querida amiga, que está mais à frente das coisas em Porto Alegre. E a gente vai mantendo contato. Se alguém quiser comentar alguma coisa ou mandar alguma notícia, pode escrever no nosso Instagram, que a gente lê no próximo episódio que a gente soltar. Vocês nos encontram por @nosdanutricão em todas as redes sociais. Ou se tu quiser mandar algum e-mail, pode ser para contato@nosdanutricão.com.br. E fiquem bem e até a próxima.